António, gostaste de ver o último Spider-Man?
Gostei.
Foi giro, aquelas personagens todas, universos paralelos.
Então, António, como é que vais lá à casa gravar um episódio?
Eu já estou em vossa casa.
Como assim? Já lá estás?
Eu estou em vossa casa neste momento.
Então, se calhar é melhor em ti.
É melhor. Então, até já?
Então, vamos a isso?
Olá, eu sou o Sérgio.
Eu sou a Susana.
E hoje temos connosco um convidado especial.
Sim, vocês já repararam que apareceu aqui em casa o António Araújo, do segundo take e dos universos paralelos. Olá, António.
Olá. Olá, Susana. Olá, Sérgio. Muito obrigado pelo convite.
Não.
Aliás, eu é que me fiz convidar.
É? Sim, tu é que disseste que já estavas cá em casa, portanto,
remédio
temos nós não de continuar com o episódio. E hoje vamos falar do quê? Um filme que é-nos querido, pelo menos a nós dois, não é?
Sim, a ti, também sim. Gosto, mas acho que vocês têm aqui um amor especial por este filme.
Sim.
Um filme do David Lynch que, muito embora não seja normalmente considerado um dos seus filmes maiores, no nosso caso, partilhamos aqui um gosto muito especial por este título, não é?
Sim, se calhar o mais fácil para começarmos é explicarmos sobre o que é o filme. Queres tentar?
Mas é spoilers? É para dar spoilers? É que este filme é difícil de explicar para quem nunca viu. Quem viu isto pela primeira vez tem uma percepção deste filme.
Sim, mas a linha geral, isto é a história de um músico de jazz, que
sim,
é o Fred.
É um casal, ele tem uma esposa que é Patricia Arquette, que é uma mulher muito sexy.
Sim.
Deve ser o pique Patricia Arquette.
Sem dúvida.
Só que aquilo é um filme realmente confuso, é lindo, porque eles começam a receber umas cassetes em casa de alguém que está a filmar a casa, que os está a filmar. Depois tu não consegues muito bem perceber o que é a realidade ou não. Não dá para explicar.
Não estás a conseguir explicar nada.
Olha, é um casal que
então está a ter sucesso, não é?
É um casal que recebe cassetes em casa. Não dá para explicar.
Vamos deixar o António fazer uma sinopse do que é o Estrada Perdida.
É um filme sobre uma relação que já não está a funcionar.
Ou seja, há aqui o espectro da infidelidade, não é?
Sim.
E associado ao espectro da infidelidade, em que o Fred desconfia que a mulher está a traí-lo, há também este elemento de mistério das videocassetes, para quem não sabe, nós tínhamos uns videogravadores e onde metíamos umas caixinhas com umas fitas, que neste caso mostram gravações do exterior da casa numa primeira instância e depois do interior da casa com eles. E, portanto, há aqui um mistério sobre uma entidade qualquer que parece estar a apoderar ou pelo menos a controlar a vida deles. E depois nós temos um crime e o mistério adensa-se quando há uma transmutação. E quando o Fred tem aqui um transtorno qualquer dissociativo de identidade e se transforma num rapaz novo, em que o seu aspecto é diferente, um rapaz que é mecânico e que tem contacto com uma figura do submundo, daquilo que parece ser o submundo da pornografia, do qual o Fred tinha ouvido falar quando alguém lhe toca à porta no início do filme, lançando toda esta embrulhada.
Dick Morant is dead.
falaste numa transmutação que eu, na altura da primeira vez que vi o filme, achei que era literal e não é. Eu consigo agora, depois destes anos todos, ter uma pequena luz sobre o que é que eu acho que é realmente o filme. Isto depois de ver relatos e mesmo de entrevistas com o escritor, que o filme foi escrito em conjunto com o Barry Gifford, que já tinha escrito o romance do Wild at Heart. E este filme era suposto ser uma adaptação de um livro desse Barry Gifford, que acabou por não ser.
Não era suposto ser uma adaptação. O Lynch inspirou-se em ideias próprias e ideias desse livro e falou com o Gifford para desenvolverem um novo projeto.
E uma dessas ideias era precisamente o título, Lost Highway, que estava numa das frases do livro.
Que o inspirou, sim.
É um filme que te fala também muito de um transtorno, ou antes, acontece algo muito dramático durante o filme e a pessoa não consegue lidar com isso e acaba por quase que apagar da sua memória.
É o chamado fuga dissociativa.
Exatamente. Basicamente, e é isso que eles, nessa troca de pessoas que vocês falaram, supostamente é isso que acontece.
Exatamente. Esta fuga dissociativa é como se fosse um mecanismo de defesa do teu corpo. Isto é uma condição psicológica, não é neurológica, que acontece, pode acontecer depois de eventos traumáticos. E neste caso, os eventos traumáticos são o assassinato e o desmembramento da Patricia Arquette.
Shit. That wife killer's looking pretty fucked up.
Which one?
Este início, quando lhe tocam à porta do Fred e a dizer que o Dick Laurent está morto, tu nessa altura, tu não sabes como espectador que o que estás a ver é algo que está apenas na cabeça do Fred.
Nem sabes quem é, o que é Dick Laurent, mas exato. Quem?
O que estamos a ver são apenas as memórias ou a forma como o Fred, o personagem principal, se recorda dos eventos que aconteceram até ao assassinato da mulher.
Sim, tu disseste que era o desmembramento da Patricia Arquette, mas é engraçado porque é o desmembramento da René, porque a Patricia Arquette aparece a encarnar outra personagem. E há um episódio muito engraçado quando o David Lynch estava a desenvolver este filme junto de uma produtora, eu agora não tenho de memória qual era, não sei se era a Lakeshore, que estava disposta a avançar com o orçamento, mas a queixa que tinham era: oh David, isto tens dois atores diferentes a interpretar a mesma personagem. Exato. E tens a mesma atriz a interpretar duas personagens diferentes. Sim. As pessoas não vão perceber. Ele disse: como não vão perceber? Faz todo o sentido. Ou seja, aquilo na cabeça dele, não é? Naquilo que era a história que ele estava a contar, fazia todo o sentido. E portanto é engraçado que aqui, no caso de quando estamos a falar da Patricia Arquette, temos que distinguir que é a René.
Exatamente.
Ou a agora está-me a escapar o nome,
não
da
Alice.
Alice, exatamente.
Essa Alice aparece só depois da tal transmutação, que é o tal episódio de fuga dissociativa. Nesta altura, o Fred já está encarcerado, já está na prisão. Ele usa este mecanismo de defesa para imaginar toda uma nova realidade para fugir daquilo que aconteceu na vida real.
E uma realidade em que consegue estar com a mulher e ela gosta dele.
Que é uma que ainda é mais triste, porque ele inventa todo um novo ser. Ele reinventa-se como Pete, o que é desempenhado pelo
Baltazar Getty,
que é um chaval novo, todo jeitoso, cheio de amigos.
Com
uma namorada que gosta dele. Mas ele gostava tanto da mulher que a reimagina como outra pessoa, apesar de fisicamente ser extremamente parecida com a mulher na vida real, com a René.
Só ela com outro penteado.
Eu acho que não vamos conseguir explicar isto.
Olha,
Eu estou a alinhar no teu exercício de leitura sobre este filme. Muito embora eu não tenha certeza se concorda 100%, porque eu penso que podem ser outras coisas. E eu penso que tu estás a tentar fazer uma interpretação não literal, mas o Lynch sempre trabalhou muito com esta ideia de duplos, sempre trabalhou muito com a ténue fronteira entre a ficção e a realidade. Eu acho que ele sempre refletiu também sobre a própria indústria cinematográfica, coisa que culmina depois no Mulholland Drive, muito mais vincadamente. E neste aspecto, essa segunda vida que ele tem, seja uma imaginação, seja uma transmutação, seja um pacto com o diabo, seja o que for, acaba por ter este lado de filme noir, onde não só a Alice aparece como uma femme fatale, como E aqui eu penso que o filme toma um lado um bocado trágico, acaba por refletir também alguma da inevitabilidade de a sua relação nunca se poder consumar.
Nada,
e daí a tal alusão ao... quando o Pete diz eu quero-te naquela cena no deserto, ela diz mas nunca me vais ter. Que eu penso que acaba por sublinhar não só o lado do filme noir, mas também essa inevitabilidade daquilo que seria a relação entre aquela personagem dividida em dois homens e aquilo que era o amor da vida dele, possivelmente, não é? Com quem tinha casado.
E que é uma maravilha no que Lynch constantemente oferece, que é tu não tens que saber qual é a interpretação correta do filme. Não há uma. É tu como espectador, vais tentar absorver o máximo possível de emoções que ele te transmite e tentares fazer tua história. Não estás necessariamente errado, não estás necessariamente certo, mas eu, ainda assim, eu acho que há ali um fio condutor e acho que depois de percebermos que o que estamos a ver são as memórias do Fred e não a realidade. Aliás, há uma frase-chave no filme, quando vai lá a polícia à casa.
A polícia perguntar se ele tem uma máquina de filmar.
I like to remember things my own way.
What do you mean by that?
How I remembered them, not necessarily the way they happened.
E estás constantemente a ser invadido nessas memórias pela verdade, que eu acho que não só são as cassetes, portanto, parece-me a mim que as cassetes são a verdade a tentar entrar na cabeça dele, não é? Sim. Porque a verdade está ali, apesar de ele estar a inventar um mundo imaginário.
Estamos a transformar este vídeo numa explicação do filme do Lynch. Não, mas, opa,
eu estou fascinado a ouvir, muito embora eu resista a essa leitura.
Qual é a tua leitura?
Não, a verdade é que eu não sou fã de quando um filme diz assim, tudo o que tu viste isto foi um sonho ou foi imaginado.
Ok.
E eu gosto mais de encarar o cinema como um meio que pode ser onírico e metafórico.
Uhum.
E nesse sentido, não preciso que as peças encaixem tão bem. Porque há aqui muitos elementos que, se calhar, se fosses levar a tua teoria até ao fim, iam cair. Uhum. Como, por exemplo, aquela figura do homem com a cara de branco.
Que eu acho que é a verdade.
Ou
acho
então,
que simboliza a verdade.
Mas ele também pode simbolizar um deus ex machina, porque ele parece ser quase um titeteiro, não é? Que está a controlar as marionetas.
Uhum.
Ou então parece ser quase uma entidade, quase, não digo divina, não é? Mas que é superior, sim, que está num plano superior e que manipula. E se reparares, ele tanto parece ter colocado o Fred na situação em que está, e tanto é que ele diz, na famosa cena em que telefona para a tua casa e eu estou lá, e ele diz qualquer coisa do género, tu é que me convidaste, eu nunca vou onde não sou convidado.
Okay.
Como se as ações do homem convidassem aquela entidade para exercer a sua justiça. E se tu reparares no final, e uma das frases do livro do Barry Gifford que inspirou o Lynch foi quando o Mr. Eddie diz, nós os dois podemos ser muito piores do que aqueles sacanas.
Uhum.
Essa figura junta-se ao Fred e castiga o Mr. Eddie. Portanto, ele parece flutuar em função também daquilo que é, de certa forma, a maldade humana, estás a ver? E as opções daquelas personagens.
Mas tu, pegando essa frase, também podes inferir que ele, ao dizer que nós somos mais feios ou somos piores do que aqueles sacanas, pode estar a dizer que a realidade é bem pior do que isto que estás a imaginar. O que aconteceu na verdade é muito mais feio do que está na tua cabeça.
Que tu nunca vês, realidade.
Há uma série de leituras que podem ser feitas e todas elas acabam por dar ter a sua validade. Eu gosto de pensar que o Lynch fez este filme a partir da perspectiva de uma pessoa que está com um problema psicológico, neste caso o Fred. Portanto, a maior parte do filme que te é contada já dentro desse episódio de fuga dissociativa. E por isso é que há coisas, sim, muito estranhas.
Porque tu não o vês a matar a mulher, tu só tens uma imagem lá das cassetes em que ela está cortada às postas. Digam-me lá, eu gosto do filme, mas vocês têm uma paixão muito grande por este filme. Como é que tu... Como é que a tua primeira experiência com este filme, António? Conta lá.
Bem, a minha primeira experiência com este filme foi vê-lo, muito provavelmente, na semana de estreia, no Monumental, penso eu que na sala 1.
Com que idade, António?
Bem, eu nesta altura, eu penso que foi no meu terceiro ano de universidade, portanto...
Ok, pronto. Este
já estava em idade de vê-lo.
Se isto é 96, 97, pá, ainda
é assim. De 97?
Acho que sim.
É de 97, eu já estaria no terceiro ano. Eu sei que perguntas isso porque o meu primeiro contacto com Lynch foi o Wild at Heart, e eu entrei numa sala de cinema para aí com 10 ou 11 anos.
Ver aquilo.
E efetivamente não havia controle nenhum, e eu agradeço à falta de controle em
outros
Portugal.
Tempos.
É para com 11 anos a ver o Wild at Heart,
sim.
Aquilo é perturbador.
E causou alguns frémitos, posso dizer.
Sim,
que causou bastante impacto. E na realidade a minha relação com o Lynch começou aí.
Uhum.
E depois este foi talvez o segundo Lynch que eu terei visto no cinema, porque eu sei que ele tem outros filmes pelo meio, que eu por uma razão ou por outra não apanhei no cinema, e foi uma daquelas sensações de ter visto algo que me tinha feito sentir algo e que me obrigou a estar atento e obrigou-me a revê-lo, porque eu queria embrenhar neste mundo, queria tentar apanhar estas pontas que não tinha apanhado e ter estas teorias.
Sim.
E eu devo tê-lo visto uma segunda vez na mesma semana em que... Ou seja, no espaço de uma semana vi-o duas vezes. E se estão a ver isto em casa, não faço o que eu fiz, mas eu até aproveitava o desconto do Monumental para as sessões de manhã, e houve umas aulasitas que eu faltei para ir ver este filme duas vezes numa semana. Pá, e depois foi comprar em DVD, assim que o apanhei em DVD, comprar a banda sonora e viver muito tempo neste universo.
Que estão ali?
Sim, que estão ali, precisamente, são estas as cópias originais.
Nós os dois partilhamos, que é o amor por esta banda sonora, que também se calhar foi o meu... a minha porta de entrada para este filme, e foi talvez o primeiro filme de Lynch que eu vi repetidamente com a vontade de tentar perceber o que é que estava a acontecer.
Sim.
Eu não sou grande conhecedor da obra dele, obviamente já vi praticamente tudo. Detesto o Inland Empire, por exemplo, não consigo embrenhar-me naquele filme.
Foi o ponto de corte comigo também.
Exatamente.
Foi.
Agora, o Lynch nesta fase, quer do Lost Highway, quer do Mulholland Drive, para mim são dois filmes que, ao contrário de outros que são tão pretenciosos que me afastam do filme, este, por eu não conseguir perceber no primeiro visionamento, ou no segundo, ou até mesmo no
mas
terceiro...
Mas ficas curioso.
Eu fico com vontade de tentar saber mais. E acho que são poucos os realizadores que me conseguem fazer...
Mas
conseguem
olha,
despertar isso em mim.
O Lost Highway surgiu de ideias soltas.
Certo.
E isto faz muito parte do processo do Lynch. Foi uma ideia sobre... As videocassetes deixadas à porta de um casal, foi a ideia desta transformação, e depois foi esse bater bolas com o Barry Gifford que fez com que então construíssem esta história. E eu estou a dizer isto porquê? Porque eu penso que a razão pela qual o Inland Empire foi quando ele me perdeu foi quando todo o filme se passa ao nível de pesadelo, que eu penso que é mesmo assim. Eu ia dizer onírico, mas,
não, é.
Mas não é de sonho, é de pesadelo. E o Inland Empire acaba por não estar ancorado numa qualquer realidade ou numa preocupação narrativa. Enquanto que estes filmes estão no mesmo registro, partem do mesmo registro, mas ancoram-se em algo que é reconhecível enquanto uma história a ser contada.
Sim.
E é esse trabalho que ele nos obriga a fazer de... nos envolvermos nesta história e de tentarmos perceber os simbolismos, as metáforas, mas num conceito que nós reconhecemos, e nós reconhecemos aqui géneros cinematográficos. Tem momentos que são puro terror, por causa da sua sonoplastia e até do seu ritmo. E depois tem momentos que são de filme noir, tem momentos que são de...
Momentos de ação,
filmes de gangsters, exatamente.
Exato.
Mas está ancorado em coisas que nós conhecemos.
Foi outro dos fatores que me levou a ter este fascínio pelo filme, é o som, o ambiente, porque a parte inicial do filme é praticamente toda silenciosa e vive de ruídos, de drones,
Um som industrial que já vem dos tempos do Eraser Red, não é?
Sim, e que aqui também teve a ajuda do próprio Trent Reznor para a parte da banda sonora. Uhum. E ele teve a responsabilidade de colar, de espelhar na banda sonora, numa altura em que as bandas sonoras vendiam, aquilo que se passa no filme. E eu acho que a própria banda sonora também resultou extremamente bem. Pôs-me a ouvir artistas que eu, na altura, não ligava nenhuma. António Carlos Jobim, não fazia mesmo a mínima ideia.
E ele também, com este filme, meteu na ribalta os Rammstein, a meter para o público americano. Sim. Aparece também o Marilyn Manson no filme porno, que ainda há bocado estávamos a falar do filme
porno. Num filme porno dentro do filme.
Dentro do filme, exato.
E ele mete essas pessoas todas no filme, e com a banda sonora do Trent Reznor, que quem não sabe é dos Nine Inch Nails.
Tinha feito recentemente uma banda sonora até um bocadinho mais inovadora, que era do Natural Born Killers.
Exatamente.
Que na altura ficou muito famosa, não só pelas escolhas musicais e por ter sido curada pelo Trent Reznor, mas por ter introduzido também certos de diálogo,
certo,
que depois o próprio Tarantino também faria a mesma. Eu penso que a do Trent Reznor ainda aparece antes de
do Pulp Fiction
e dos Cães Danados, mas não tenho a certeza. Mas pelo menos nessa altura era algo que não estávamos habituados. Aqui não tem propriamente esse formato, mas capta igualmente muito bem o espírito do filme.
Ainda bem que falas no Natural Born Killers.
Sim, que há aqui uma ligação entre o Oliver Stone e o David Lynch.
Aparentemente, quando saiu Wild Palms, uma série produzida e realizada por Oliver Stone, houve muita gente que estava a comparar aquilo com o Twin Peaks, até que o David Lynch disse, numa biografia ou num livro, que Wild Palms estava a milhas daquilo que o Twin Peaks era. E depois com o Natural Born Killers, parece que há ali umas colagens com o que ele fez com o Wild at Heart, né? Tens um casal em fuga, tens a rapariga que sofria de abusos por parte de um familiar.
Tem parecenças de uma pessoa que é incendiada, não é? Como é que dizer isso? Pega um fogo a alguém.
E parece que o David Lynch achou, não sei se tem fundamento ou não, que o Oliver Stone andava a imitá-lo, isto já desde o Wild Palms. E parece que o Lost Highway também tem aqui algumas respostas ao Oliver Stone, nomeadamente...
É quase um bife entre os dois, agora agora o hip-hop que fazem músicas...
É verdade.
É um Oasis versus Blur, não é?
Exato.
Ok, obrigada. Gosto mais dessa referência, sim.
Se bem que é a primeira vez que eu estou a ouvir isto, estou fascinado.
Mas é interessante o facto de ele ter pegado no ator, por exemplo, no Baltazar Getty, e deu-lhe aqui o papel de mecânico, que tinha feito um papel no Natural Born Killers de...
Estava numa bomba de serviço. Exato. Sim, mas também vinha todo sujo também.
Assim, pronto, estava com o fato macaco. E basicamente, ele nesse filme, no Natural Born Killers, quando está com a...
Com a Mallory.
Com a Mallory, exatamente. Sim. Está agarrado a ela e sai-se com aquela do...
Tell me you want me. I want you.
E mesmo aquela cena onde o Robert Loggia está a andar com Mercedes e de repente aparece um colado basicamente ao cu, não é? E às tantas o Robert Loggia dá-lhe um enxerto de porrada e diz: tens que respeitar as regras, tens que respeitar as regras.
Que é uma reação um bocado excessiva só porque alguém se está a chegar
ao... Mas parece que está a mandar uma mensagem, ou está a dizer que o Oliver Stone anda colado a ele, atrás dele.
Mas isso, será que é mesmo assim? Foi depois a imprensa a querer criar aí uma guerra entre os dois?
Não sei se é
ou
assim
é tão
inocente.
Ou é tudo na cabeça do Lynch, em que ele imaginou essa...
Eu acho que é capaz de ser mais nessa vertente.
Ou uma
toda a gente sabe,
dois.
O Lynch está ali, naquela redoma, naquele mundo.
Olha,
dele.
Eu diria, se é daquilo que eu li no livro, em que ele também fala na primeira pessoa, ele não faz menção nenhuma a isso. Mas é curioso que, por exemplo, o Robert Loggia, que também entrou no Natural Born Killers,
exatamente,
mas que terá ficado na memória do David Lynch quando ele estava para fazer uma audição para o papel do Frank Booth no Veludo Azul. E supostamente eles ficaram sem tempo e mandaram os atores que estavam ainda à espera fora, embora. Não mandaram,
assim, mandaram para casa.
E o Robert Loggia terá-se passado os carretes e terá insultado toda a gente. E o David Lynch terá ficado com ele na memória de: olha, este se calhar no futuro...
Este se calhar aqui é bom para os papéis.
E mais tarde terá sido o Bill Pullman, já apontado ao papel do Fred, uhum. que no set do Dia da Independência terá dado o argumento ao Roberto Loggia.
Que volta!
Sim, é verdade. Por acaso, há outro ponto de contacto também muito interessante entre o Veludo Azul e este filme, uhum. que é a música Song for the Siren, dos This Mortal Coil.
Que não entra na banda sonora.
Que não entra na banda sonora, mas é um momento muito marcante no filme. Uhum. Era uma música que o David Lynch já muito queria usar e ele não tinha conseguido os direitos para usá-la no Veludo Azul, mas ficou também sempre ali aquela vontade e acabou por consegui-la ter aqui. E
curiosamente foi a própria banda que pediu ao Lynch e ao Trent Reznor para não incluírem a música na banda sonora para não se tornar demasiado popular. O que é esquisito, mas ok.
Pá, a malta índia é assim, pá. Para mim, sempre formou quase um segundo capítulo de uma trilogia.
Okay.
Na minha cabeça, sim. dos filmes do David Lynch. A começar no Wild at Heart.
Sim.
Cada vez que vejo estas cenas da estrada, da autoestrada de noite, sim, com os faróis, a mim parece-me uma espécie de versão ainda mais negra do que já era no filme anterior da estrada dos tijolos amarelos, não é? Aquela referência,
okay.
ao feiticeiro de Oz. E de pessoas de certa forma perdidas, não é? Com uma certa inevitabilidade trágica nas suas vidas. Mas aqui também introduzindo este elemento de ficção, realidade e da fronteira ténue entre isto, que culmina para mim no Mulholland Drive, naquilo que é digamos, a carta ao mesmo tempo de amor e a crítica à Hollywood, uhum. feita por David Lynch. Portanto, é assim, isto é um bocado forçado, no sentido que não há propriamente uma continuidade em termos sim. temático ou de personagens, mas há aqui um elemento de ligação, pelo menos na minha cabeça, espiritualmente, isto forma uma trilogia.
Há uma coisa também engraçada, que eu não tenho assim tantos factos para vos dar, mas lembro-me agora deste, que é essa cena em que lhe tocam à porta do Dick Laurent is Dead.
Sim.
Supostamente ele foi buscar a inspiração disso, então foste tu que me contaste, mas pronto, eu conto aqui algo que lhe aconteceu na realidade, que sim. ele não sabe se era um dia que estava de ressaca ou se foi um sonho, e alguém realmente tocou à porta do Lynch e disse-lhe que o Dick Laurent estava morto.
Ele fala disso no livro. Ele disse, muito possivelmente alguém se enganou na porta. Mas ele que nunca perguntou aos vizinhos se
como é que é vai tocar à porta de uma pessoa para dizer, olha, o Zé Manel morreu. Isso, está bem?
Há outro fator curioso, que é o facto que a casa que nós vemos no princípio do filme era uma casa que o David Lynch tinha comprado, que era, portanto, ele comprou algumas propriedades e quando a vizinha dele ao lado morreu, ele comprou aquela casa, queria construir um estúdio, queria deitar aquilo abaixo. E quando andavam à procura da casa com a melhor configuração para a história que ele tinha escrito, procuraram, até que ele disse, se calhar esta dá, porque tinha que ser muito específica, com aquele corredor que dava sim. para a escuridão, com janelas que não davam para ver para a entrada, uhum. e portanto há esta curiosidade que aquela casa era uma casa que o Lynch tinha comprado e que depois do filme foi demolida e ele construiu um estúdio no sítio dela.
Olha, isso faz-me lembrar outra coisa, e tu que és arquiteta paisagista e que se provavelmente sabes.
Tu não tínhamos a sex shop, agora as pessoas vão ficar a saber.
Agora pensava que ias contar outra coisa.
Não,
mas...
não sei o quê.
Já nós notámos isso.
Há uma planta que ele
no...
repete muito, sim. que é aquela que está ali ao lado do António, que António, é a Sansevieria trifasciata.
Língua da sogra?
Chamam-lhe a espada de São Jorge, ou a língua da sogra, e ele repete em muitos filmes realmente essas plantas. Está no Blue Velvet. Pá, não faço ideia, elas são boas purificadoras de ar, não sei o quê.
Se calhar é só uma opção estética,
é uma opção estética, porque okay. é realmente uma planta esquisita, que se sobrevive, é quase uma planta indestrutível. Não sei que significado é que ele poderá ter ido buscar dela.
Okay. Isto é meio engraçado, porque eu sinto que podíamos ficar o dia todo a falar sobre isto, porque
pois podemos,
o Baltasar Getty diz que o Lynch é muito específico nas uhum. escolhas que faz, e o facto de aparecer uma planta recorrentemente não será...
É verdade.
Não será
não é aleatório.
Acaso. Não é aleatório.
E o Baltasar Getty conta que houve uma cena em particular em que o Lynch demorou-se muito ali num determinado sítio do espaço físico onde iam rodar a cena, okay. E então que ele tinha estado a pôr grãos de café num determinado sítio, que o Baltazar Guetti diz, nós nunca íamos ver aquilo na câmara, só que para ele era importante que aquilo ali tivesse.
Bem, eu acho que assim, nós temos mesmo de fechar isto, sim, senão...
Sim, é melhor.
Fazemos outro episódio, fazemos quase um episódio de cada um de vocês a falar só sobre o Lynch e depois junta-se, pá, não sei.
Fazemos Mulholland Drive para a próxima.
Por que não?
António, tu achas que este é um bom filme para apresentar as pessoas ao Lynch ou recomendavas outro?
Se calhar é um contrassenso, no sentido em que é o meu favorito,
okay.
Mas penso que pela reação do público em geral a este filme não será o melhor. Eu penso que se calhar mais representativo e melhor porta de entrada será um Veludo Azul,
okay.
Eu diria, sim, mesmo um Coração Selvagem,
uhum.
Penso que são portas de entrada mais facilitadas,
mais suaves,
sim.
E se gostarem desses filmes e depois então venham Azul, a este peito, sim, feito.
Onde é que nós te podemos encontrar, sim, António?
Bem, o sítio mais fácil é o secondotake.com,
uhum.
E aí vão encontrar então todos os projetos. O próprio podcast, boa, do Second Take, Universos Paralelos, e também o programa de YouTube que faço com dois caramelos, que se chama Três Já é Companhia, que, portanto, depois daí encontram o canal de YouTube e os Facebooks e os Instagrams, portanto, está tudo lá.
E a newsletter? Tu ainda fazes a newsletter?
A newsletter foi um projeto muito ambicioso, mas agora está em pausa.
Ok.
Porque o podcast... ou os podcasts já dão um trabalho suficiente.
Sim.
Só que era uma ideia que eu tinha, que era de ter um outro canal de comunicação, uhum, com quem pudesse estar interessado nas coisas que eu faço, que era para ser consumida no seu tempo, e era para as pessoas lerem em vez de terem que estar a ouvir, mas...
Sim.
Está em pausa, está em pausa.
Olha,
agora,
nós, se calhar vou-te lançar aqui um tema realmente quando... Tu quiseres retomar a newsletter, tens de fazer algo especial sobre o Lynch.
Sim, parece uma boa ideia. Parece uma boa ideia. Sim, sim.
Olha, vamos fechar.
Vamos.
Fico ao convite
assim,
para...
Se eu vos deixasse aqui os dois a falar, ficava a câmara a rolar.
Nós vamos continuar.
Deixa rolar e a ver o que é que acontece.
Olha, foi um prazer.
Sim.
E até para a semana.
Obrigada por teres vindo.
Muito obrigado.
Até para a semana.